aquece o corpo. A música aquece a alma. Entre aspas. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. O fogo aquece o corpo. A música aquece a alma. Vamos ficar de pé, irmãos. São Marcos, capítulo 10. A partir do verso 40. Amanhã, são 13, né? Amanhã vou retornar ao médico da vista, dos olhos. É que vou saber, então, se vai precisar de botar a cangalha de novo no rosto, né? Ou não. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos pela graça mais uma vez. O grande favor que não merecemos. Sob a virtude de Elias, no mínimo estamos lutando contra nós mesmos. Que, aliás, constatamos e o ego é o maior inimigo que nós temos. Não é quem nos maltrata, não é quem nos xinga, não é quem nos censura, mas somos nós mesmos. E aqui estamos, ó Pai, recebendo de Ti forças para isto. Ainda que a nossa carne diga não, a nossa alma diz sim. 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 Oh Deus. Em nome de Jesus Cristo, aceita a nossa gratidão pela cura divina e pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. As irmãs Lilian, Raquel e Vieira vão cantar Meu Deus é Deus.
Nada por fazer. O Deus que faz cerrar o céu é o mesmo Deus que faz chover. Deus tem olhos para todos, de ninguém Ele faz distinção. O Deus que hoje cuida de mim é o mesmo Deus que cuidou de Abraão. Meu Deus é Deus, é Deus que fala, faz e acontece. Diante dele o grande é pequeno, porém com ele o pequeno cresce. Protege os seus, mas cobra caro de quem dele zomba. Usa um só homem, mata outros mil. Usa um menino e o gigante tomba. Faz fluir água da rocha, mata a sede de quem quer beber. Faz cair fogo do céu, se sacrifício lhe oferecer. Deus exalta os humildes, pois grandes coisas já fez por mim. Mas humilha os soberbos, fez até um rei comer capim. Meu Deus é Deus, é Deus que fala, faz e acontece. Diante dele o grande é pequeno, porém com ele o pequeno cresce. Protege os seus, mas cobra caro de quem dele zomba. Usa um só homem, mata outros mil. Usa um menino e o gigante tomba. Meu Deus é Deus, é Deus que fala, faz e acontece. Diante dele o grande é pequeno, porém com ele o pequeno cresce. Protege os seus, mas cobra caro de quem dele zomba. Usa um só homem, mata outros mil. Usa um menino e o gigante tomba.
Deus recompensa vocês. O fogo aquece o corpo. A música aquece a alma. A música como esta, né? Nós estamos com uma mensagem tremenda e que, como sempre, irmão Brana explora termos conhecidíssimos pela igreja. Temas, quadros, como é o caso do cego Bartimeu. As crianças sabem bem disso. E ele conta, estava contando para nós como, repetindo também, Deus fez aquele avião descer em Mênfis, porque tinha uma viúva cujo filho estava moribundo, estava morrendo, esperando. Ela orou a Deus a noite toda e perguntando para Deus: onde está o teu Elias? Veja como combina. Onde está o teu Elias? Onde está o teu Elias? E Deus disse assim: eu vou mostrar para você onde ele está. O avião teve que descer ali para sofrer reparos. E como é dever da empresa, da companhia, mandou os passageiros para o hotel. E ele saiu por ali, Deus disse, saiu sob o comando de Deus. E foi parar exatamente onde estava aquela senhora de cor, com a camisa, naturalmente, do seu filho, amarrada na cabeça como um lenço, grande, né? Uma camisa. E ela logo foi dizendo, ela viu direitinho. Deus mostrou para ela que o chapéuzinho de lado, como ele gostava de usar, falou: olá, pastor. Ele estava acostumado, naturalmente, com essas vindicações. A gente sabe, ele sabia que estava sendo guiado para alguma coisa, para algum acontecimento. O resultado é que ele orou, terminou orando pelo rapaz que estava no escuro, clamando de uma escuridão, como se estivesse no mar, perdido, e dizia para sua mãe: está tudo escuro. E assim que ele orou, ele disse: mamãe, o quarto está ficando claro. Pois bem, no parágrafo 117, a propósito, cerca de 2 anos mais tarde, eu estava passando ali de trem, agora já não era de avião, como não podia ser, para completar a obra, né? Indo, voltando a Phoenix. E você sabe, eles lhe cobram tanto por aqueles sanduíches, eu normalmente tento descer numa estação e comprar alguns hambúrgueres, um suco cheio deles, um saco cheio deles, para me satisfazerem até eu descer, porque eles lhe cobram 75 centavos de dólar, um lado nele. Aliás, ficou ruim. 75 centavos de dólares por um pequeno sanduíche que é fatiado tão fino que só tem um lado nele. É, e isto, pois, é terrível. E eu saltei, tinha que saltar por causa de sanduíche, veja só, em Memphis. E se alguém já esteve em Memphis, sabe como o trem para na plataforma giratória aqui? Eu saltei e corri ali a uma banca de hambúrguer. Não sei se eu falo isso certo. Eu ouvi alguém dizer: olá, pastor Brana. Eu olhei em volta. Eis certo pequeno rapaz de boné vermelho ali de pé, de cabeça erguida. Eu disse: olá, filho. Comecei a voltar. Disse: o senhor não me conhece? Conhece? Eu disse: não creio que conheça. Disse: sabe, um dia o senhor veio à minha casa e disse: minha mãe estava de pé do lado de fora e o senhor deu uma palmadinha nas costas dela, molhada. Eu disse: você não é aquele rapaz? Disse: sim, sou eu. Ele disse: sim, eu sou aquele rapaz. Ele disse: eu estou só curado. Eu não estou só curado, mas disse: eu fui salvo desde então também. Ela tinha, era estéril, não tinha filho, pediu um filho, dedicou ao Senhor, e aquele menino cresceu, estava morrendo, perdido. Com doença de rua, não? Eles dizem assim. Mas tudo isso aconteceu, e agora ele disse: eu não estou só curado, mas disse, eu fui salvo desde então também. Assim, isso foi isso. Isso estimula os pais a crerem, mesmo diante das maiores adversidades em relação aos seus filhos. Agora, pense bem que tipo de mãe era aquela. Às vezes nós queremos receber as mesmas bênçãos vivendo em patamares completamente diferentes daqueles que alcançaram tão grandes bênçãos. Pois é. Oh, sublime graça! O mesmo Deus que um mendigo cego pode pará-lo, uma pequena mulher negra insignificante pôde manter um avião sem levantar voo. Suas orações e fé em Deus. Ela estava crendo nisto. Agora, você tem que tirar o que é seu. A abelha vai lá no lírio, tira o que é dela. O marimbondo também vai e tira o que é dele, que lhe é próprio. O beija-flor vai lá e tira o que é dela. E você tem que tirar o que é seu. Jesus parou. Parou. A fé daquele mendigo cego parou. Ali mesmo, onde estava. Gostaria de ter algumas noites para pregar sobre esse assunto. Então Jesus parou. Tem hora que Jesus tem que parar a gente, né? Ele tem que parar. Ou então Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Mas tem hora que você tem que parar. Jesus é a sua fé. Então Jesus parou. Mas ali ficou ele e disse: trazei-me aqui. Amém. Amém. Que sensação de segurança aquele pobre mendigo teve, hein? Estive lendo um relato acerca do cego Bartimeu, aqui faz algum tempo, quando estava estudando história bíblica. É provavelmente uma lenda, mas disse que ele sempre creu em cura. Não importava o que os sacerdotes dissessem, ele ainda assim cria nisto. Disse que ele era um homem casado, tinha uma esposa e uma garotinha que ele nunca tinha visto. Ela era mais ou menos daquela naquela idade, então, cerca de 16 anos de idade, ele nunca a tinha visto. Disse o que ele fez por uma... Você sabe, você tem de ter algo um pouco diferente do outro indivíduo quando está mendigando ou não consegue chamar a atenção do povo. Na Índia, eles deixam um desses pequenos mangustos matar uma naja. É uma serpente terrível, né? E alguma outra coisa que podem fazer para chamar a atenção. Eu vi um macaco apanhar uma vara e simplesmente bater na bola, rua fora, alguma outra coisa para chamar a atenção, então lhes dão dinheiro. E disseram que Bartimeu tinha duas rolas que davam saltos como pequenos, um sobre o outro, e isso entretia o povo, os turistas, e eles lhe davam dinheiro. E disseram que certa noite sua esposa ficou muito doente, e eles tinham chamado o médico. E o médico disse: Bartimeu, não há nada que eu possa fazer. Ela não consigo conter essa febre. E disseram que ele tateou seu caminho ao redor da parede e saiu da casa e disse: Jeová, eu te amo. Pronto. Jeová, eu te amo. Eu creio em ti. Nada tenho que possa oferecer-te. Tenho dois pombinhos aqui com que ganho a vida. Mas se tu apenas permitires que minha querida esposa permaneça comigo para ajudar a criar minha filha. E sou cego e não posso ver. Se tu somente permitires que minha esposa sare de modo que ela possa me ajudar, prometo-te que amanhã farei um grande sacrifício. Levarei meus pombinhos, uma oferta como oferta da minha parte. Bem, dizem que sua esposa ficou boa. Ele tomou os pombinhos e os ofertou. Algum tempo depois disso, sua garotinha adoeceu. Ela também estava à beira da morte, de modo que ele saiu para orar novamente. Ele disse: Jeová, não me restou nada, mas tenho meu cordeiro. E naqueles dias um cordeiro guiava o cego como um cão guia faz hoje. Eles eram treinados para guiar os cegos. E ele tinha um cordeiro que o guiava ao seu posto onde ele mendigava. Ele disse: a única coisa que me restou, Jeová, é este cordeiro. E disse: se tu permitires que minha garotinha viva, ainda que eu nunca a tenha visto, mas ela é um consolo tão grande quando afago seu cabelo com as mãos. E disse: ela me ama e eu a amo. E disse: Jeová, se tu permitires que ela viva, eu te darei o meu cordeiro como sacrifício. Ai, Jesus, que coisa, hein? E sua menina ficou boa. E aqui estava ele indo ao templo com o cordeiro. E o sacerdote saiu, se pôs de pé na sacada e disse: cego Bartimeu, aonde vais esta manhã? Ele disse: vou ao templo oferecer este cordeiro como sacrifício. Ele disse: cego Bartimeu, tu não podes fazer isso. Disse: eu te darei dinheiro e vai tu aos estábulos e compra um cordeiro e oferece-o. Boa intenção. Essas boas intenções sempre aparecem para desviar a fé. Ele disse: eu não prometi a Deus um cordeiro, eu prometi a Deus este cordeiro. Ele disse: mas cego Bartimeu, tu não podes dar esse cordeiro, porque este cordeiro é teus olhos. Ele disse: se eu obedecer minha promessa a Jeová, ele proverá um cordeiro para meus olhos. Ele tinha, nesta fria manhã de outubro, um cordeiro tinha sido provido para os olhos do cego Bartimeu. Disse: trazei-o aqui. Ele pôs as mãos sobre seus olhos e aquele cordeiro provido por Deus abriu seus olhos. Amigos, vocês sabem, muito mais poderia ser dito desta história acerca dele indo à crucificação, mas nós continuaremos isso algum dia mais tarde. Vocês sabem que aquele mesmo cordeiro é provido esta noite para seus olhos? Também aquele mesmo cordeiro está aqui esta noite. Deus proveu. Ele não tem outro, nunca terá outro. Esse é o cordeiro provido por Deus. Vocês creem nisso?
Amém.
Amém. Eu olhei no meu relógio, só me faltam 20 minutos para as 10. E ia tentar parar às 9 horas, sair às 9h30, no horário normal. Mas inclinemos a cabeça só por um momento. Quero todo o olho fechado agora e sua cabeça inclinada. Seja realmente reverente por um momento. Ó Jesus, filho de Davi, clamou o mendigo, tem misericórdia de mim. E ele se recusou a ficar quieto. Ele tinha de atrair sua atenção. E você não crê nesta noite que nosso mesmo clamor o trará em cena novamente? Trouxe então? Por que não faria isto novamente? Agora, enquanto inclino a cabeça e o coração, quero que clamem a ele: Jesus. Não chamem filho de Davi, porque ele não é filho de Davi para vocês. Ele é Senhor Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. Abre meus olhos cegos. Eu ouvi este ministro que está conosco nesta noite dizer que tu prometeste manifestar-te à semente de Abraão nos últimos dias, da maneira que te manifestaste a Abraão e a sua semente naquele dia. Tu prometeste isto, que tu és a palavra. Nas últimas noites eu tenho notado coisas estranhas. Ele disse em São João, eu sei, 14, 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E a mulher tocou sua veste, e ele soube qual era o problema dela, e por quê? Porque ela exercitou aquele tanto de fé. Ora, para crer que ele era, sua fé no que ela tinha feito, ele a declarou curada, disse, a tua fé te salvou. E um homem cego junto à porta de Jericó, a mesma coisa, um homem numa árvore esta manhã, seus pecados lhe foram perdoados. Abre meus olhos cegos, Cordeiro, para que eu possa reconhecer que estou em sua presença, que ele está aqui, tu disseste, onde quer que dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Abre meus olhos cegos e sê misericordioso para comigo. Ó Cordeiro de Deus, e enquanto você faz essa oração, apenas se há alguma dúvida em sua mente, tem havido alguma dúvida em algum lugar ao longo, nós estamos agora mesmo às vésperas de um grande culto de cura. Se tem havido alguma dúvida acerca disto, você não quer lhe pedir para revolver todas as escamas dos seus olhos, de modo que entenda claramente? Estas poucas noites em que tenho tentado de todo o coração levá-lo a ver algo que ele está dando, seu último sinal à igreja, antes que se volte aos judeus. A noiva gentia está para ser chamada. Alguém fala em outra língua, então dá uma interpretação. Amém. Agora sim, tendo certo, enquanto você está orando, o Espírito Santo falando, e então dando a interpretação, Deus fazendo-lhe um convite. Quantos aqui gostariam que o Cordeiro provido por Deus abrisse seus olhos de modo que possam vê-lo aqui agora presente? Vocês ergueriam a mão, diriam, Deus, abre meus olhos cegos, permite que meu véu seja tirado do coração, Senhor, para que eu entenda. E agora como ele será conhecido? Como conheceremos por sua natureza, o que ele faz, suas obras? Ele disse, eu sou a videira, vós as varas. Agora a vara dá o fruto, não a videira. A videira energiza a vara. E se a vara chegar a produzir, ou uma videira produzir uma vara, ela tem uvas nela. A próxima videira que sai, ou vara que sai daquela videira, terá uvas nela. Se a primeira igreja que saiu daquela videira foi uma igreja pentecostal com todos os dons, e se chegar realmente a voltar outra vara, eles escreverão outro livro de Atos a seguir. E foi isso que eles tiveram nos dias dos apóstolos, e a era apostólica nunca terminou. Pedro disse no dia de Pentecostes, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, vós recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, àqueles que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E enquanto Deus está chamando, A era apostólica ainda continua, porque a promessa como foi então, vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aqueles que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Deus abre nossos olhos e permite-nos ver esse Cordeiro provido. Deus prometeste, tu prometeste que te manifestarias nos últimos dias, como te manifestaste em Sodoma, quando o Filho do Homem estava se manifestando. Nós rogamos, Deus, que tu concedas isto agora. Nós somos teus súditos, Senhor, nós somos tuas videiras. Nós não somos dignos de pedir nada, mas se pensássemos acerca disso, então seríamos tão pequenos, nós seríamos tão inúteis. Mas, Senhor, quando eu olho ali para cima e vejo que há um Cordeiro provido para mim, há um Cordeiro provido, então Deus não me vê, Ele vê meu Cordeiro. E sei que não há nada errado com esse Cordeiro. Ele já foi recebido. Agora, Senhor, permite que a palavra de Deus se manifeste em nosso meio esta noite, de modo que a fé deste Bartimeu, que está aqui, cada um deles, e as mulheres com os fluxos de sangue, e o que quer que seja, e o Simão, Pedro, e os vários outros que estão aqui, que estão necessitados, os Zaqueus na árvore, manifesta-te, Senhor, através de carne humana, que a tua palavra se torne viva entre nós nesta noite, de modo que saibamos e vejamos que tu és Deus, e que todo olho cego seja aberto ao entendimento, Senhor, de modo que quando este grande culto de cura comece, cada um deles seja curado, todas estas criancinhas e pessoas em muletas, e o que quer que esteja errado com elas, com as bengalas brancas, que elas consigam sair andando daqui como o cego Bartimeu fez. Ele recebeu sua vista. Concede isto, Pai. Nós o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. 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 A glória a Deus. Aleluia. Ó Jesus, que coisa, esse Cordeiro provido, é o que o Senhor vê. O Senhor não nos vê, o Senhor vê um Cordeiro provido. Se eu tenho esse Cordeiro, quem tentará acusação? Se esse povo, cada um tem esse Cordeiro, quem tentará acusação? Aleluia, Senhor. Qual é a enfermidade que pode parar, barrar? Aleluia, Senhor. A fé desta irmã parou o Senhor. A fé desta irmã trouxe essa mensagem hoje de manhã aqui. Aleluia, deste irmão também. Ninguém aqui julga que não precisa disto, que não precisa do mesmo que o Bartimeu precisava. Todos nós precisamos do que aquela mulher precisava. Todos nós precisamos daquele que o Zaqueu precisava. E por isso estamos aqui, Senhor, crendo de coração que como eles receberam, nós temos recebido também. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tome a cada um nas tuas mãos. Remove, ó Pai, toda dúvida. Tira, ó Deus, toda interrogação a respeito de si próprio, de si mesmo, de cada um, Senhor. Aleluia, ó Pai. em nome de Jesus Cristo, ó Deus, te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.